Graça e paz a todos. Amém. Nossa, palavra da noite, né? Começou comigo assim. Essa semana, meu vizinho está fazendo uma obra lá ao lado, né? Vizinho? Eu estou ouvindo aquelas músicas muito antigas. Um fio de cabelo, mero pantone. Como uma. Uma música antiga essa, né? Eu lembro quando eu era rapaz, mano. Aqui, rapaz, eu era menino. Eu lembro dessas músicas. Teve uma até que eu achei interessante, que falava assim: o telefone toca, ela não quer falar. Essa aí eu acho que é essa do Nasce. Que uma menininha fala. Ela está em mim, eu falei, não, ele está tomando bem. Foi, filme? Aí, tá vendo? Tem até filme. Eu sei que era uma música que eu achava triste, que eu ficava encantadinho. O cara ligava para falar e falava com a filha não sabia que era o homem. E ele chorava na música, né? Você está chorando, a menina fala. Bom, gente, o que eu quero dizer com isso? Que aí, né, eu saio de lá, lá de casa e vou trabalhar. E essas músicas na cabeça eu começo a cantar lá, né? O telefone. Eu falei, gente, por que eu tô cantando essa música? Uma música antiga dessa, coisa tão antiga, eu tô cantando. Sabe o que que é isso? Isso chama-se o poder da influência. Você começa a ouvir uma coisa, uma vez ou outra vez, aquilo vai criando algo dentro de você. Vai fazendo você retornar ao tempo. Se você, no caso, no meu caso, retornei ao tempo, né? Ou se você está desatento, você simplesmente começa a cantar junto, você começa a fazer as coisas. Por que é que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque a influência é algo que você não controla se você está sendo, ao tempo todo, bombardeado por ela. Às vezes alguém pode falar assim, não, eu vivo nesse mundo, mas essas coisas não me atingem mais, não. Será? Será que aquilo que você ouve, que você vê na televisão, aquilo não está moldando o seu caráter nem a sua personalidade? Eu não me programei para cantar as músicas que eu estou ouvindo agora. Mas eu simplesmente cantarolei porque elas foram entrando na minha mente e no meu coração. Mas da mesma forma que eu ouvi aquelas músicas, e até então, nada daquilo vai causar grandes danos na minha vida, porque não vai me influenciar numa atitude, mas você escuta e ouve e vê coisas que estão influenciando sim a sua vida. Uma vez um menino me perguntou, pastor, jogar videogame com coisa violenta é pecado? Não, a Bíblia não diz que é pecado alguém vê isso. É pecado assistir uma luta de boxe? Não, não é uma questão de pecado, é uma questão de influência. É uma questão que aquilo vai causando em você algo que você nem mesmo percebe. No seu subconsciente, aquilo vai ficando. Aí alguém te irrita, você fala assim, se eu acertasse aquele soco daquele jeito que eu vi naquele cara, escutava uma maneira e ele ia ver. Você não percebe quando as coisas começam a interferir na sua vida, quando você começa a agir de acordo com a influência que você está recebendo. Vocês acham que eu estou falando algum absurdo? Pois eu vou dizer para vocês que eu estudei isso demais na administração. Eu fiz administração de empresa e nós estudávamos sobre marketing, uma matéria chamada sobre marketing. A influência causada na vida das pessoas. Você é tão influenciado que você não percebe. Você acha que come o que gosta, você acha que assiste o que quer, mas a história não é bem assim não. Você é levado a gostar, você é levado a querer. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Sabe por que o Neymar vale tanto? Você acha que é pelo futebol que ele joga? Pelo marketing que ele causa. Se ele usar uma roupa, amanhã todo mundo querendo usar a roupa do Neymar. Eu vi um dizer lá que na época o Ronaldo, o Fenômeno, estava jogando muita bola. Ele ganhou 100 mil reais para ir numa festa usando uma certa jaqueta. Ele ganhou para usar. Ele ganhou para usar. E aquele Justin, é o Justin Bieber, isso. O cara perguntou para ele se ele disse que ele não usa a mesma cueca duas vezes. Ele usa uma cueca e joga fora, usa e joga fora. Aí perguntaram, por que isso? É porque eu ganho tanto, eu nunca vou dar conta de usar a mesma. Eu ganho e jogo fora. Ele não repete, não tem esse negócio de lavar cueca para ele. Porque é marketing, 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 é imagem, imagem, e você é bombardeado, bombardeado. Pastor, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que a sua personalidade está sendo moldada. A sua forma de ver o mundo é moldada por pessoas que estão pensando no que você vai gostar, no que você vai assistir. Vocês entendem isso? Ontem teve uma luta de boxe com um cara que não lutava boxe. Eu nem soube seguir isso. Mas como eu vejo muitas matérias em muitos lugares, eu não pude deixar de perceber isso, porque onde você entrava, só falava dessa tal de luta. Isso foi falando tantas vezes que eu falei, quem é que vai lutar afinal de contas? O que está acontecendo? Porque eu entro num site que está falando sobre essa luta, entro num Globo Esporte que está falando dessa luta. Que tal de luta é essa? E eu procurei saber. Aí disse que um lutava boxe, nunca tinha sido nocauteado, e outro lutava MMA e nunca tinha perdido. E os dois iam lutar boxe. E o que lutava MMA perdeu. Tá vendo como eu sei? E por que eu sei? Porque eu gosto? Não! É porque eu fiquei curioso. Você fica curioso quando as coisas acontecem. E isso é estudado para deixar você curioso. Eu quero que vocês abram uma página do Facebook e comecem a ler os títulos. Tudo é para te deixar curioso. Tudo te deixa curioso. É a única forma que tem de chamar a atenção de alguém. Porque tem tantos vídeos, a concorrência é muito grande. Tá, mas agora vamos começar entrando na palavra. Acho que vocês entenderam o que é influência. Vocês entenderam o que é o marketing. A questão é o seguinte, o que você tem visto, o que você tem ouvido, o que você tem assistido, aonde você tem ido, com quem você tem conversado, é isso que você começa a se questionar. Deveria se questionar. Você é produto do meio aonde vive. Sério? Você acha que isso é absurdo? Por que que você não está de tanguinha com uma flecha na mão tacando, tentando matar animal? Porque você não é índio. Mas se você tivesse nascido lá, você acha que você seria diferente deles? Ô, rapaz, você me desculpa, mas eu estou aqui no meio do índio, mas o meu negócio é lá na cidade grande. Você estaria de tanguinha tacando flecha animal porque você se sentiria índio e teria que viver como índio. Influência desde a nascença. Você é fruto do meio que vive. E eu quero dizer para vocês, a Bíblia nos adverte que os últimos dias seriam maus. Aí vem a minha preocupação. No mundo mau, no mundo onde tem influências malignas, coisas ruins, o que é que nós temos colocado em nosso coração? O que é que... Eu já fui jovem aqui nessa cidade. Eu já vi a juventude de tempos atrás e vejo a juventude de hoje. Eles estão muito mais ousados. Eles fazem coisas muito mais... Na minha época, se alguém usasse uma droga, um baseado, já era uma coisa que... Puxa, olha lá. O cara, ele era minoria. Hoje, o cara usa e ele é a maioria. Porque a maioria já está usando. Os valores se inverteram demais. A sociedade se inverteu demais. E nós estamos vivendo ela 24 horas. E sabe o que a Bíblia diz? O mundo jaz no maligno. Agora eu pergunto, o que é que você tem visto? Com o que você tem alimentado a sua alma? Você entende que Jesus é bom. Mas você tem enchido da presença dele? Você tem buscado conhecimentos, virtudes, coisas boas e positivas? Ou você tem se entregado ao modismo do mundo? Eu lembro muito bem que essa igreja aqui, um dia nós pegamos aqui quase uma guerra. Quando nós falamos para as moças não usar a short-foot. Mas por que guerra? Se deveria ser uma coisa tão simples e tão clara, biblicamente. Não provoqueis. Muito claro na Bíblia isso. Mas como é que nós iríamos fazer mudar algo que a sociedade estava usando? Era moda. Nós teríamos que bater de frente contra a moda. E você sabe o que acontece quando se bate de frente contra o modismo? Você acha que ganha? Às vezes você perde. que muitos preferiram o modismo do mundo. Muitos estão preferindo o modismo do mundo. O que é que meu amigo está fazendo? O que é que a minha amiga está fazendo? O que é que eles estão dizendo? O que é que eles estão vivendo? O que é isso? É isso que é bom. Porque se eles fazem, se eu não fizer, eu vou ficar de lado. E aceitação, eu preciso ser aceito, eu preciso estar no meio das pessoas que eu amo, são os meus amigos. O Senhor diz, Mateus 6, versículo 24. Vamos lá, para a primeira leitura da noite. Vamos falar de Bíblia. Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir Deus e a Mamon. Pode se sentar. Mamon, quem está dizendo dinheiro, riqueza? Mas esse Mamon, ele pode ser muito mais. Ele pode ser mais do que riqueza, ele pode ser, de repente, o seu grupo de colegas. Como é que você vai para a casa de Deus se o seu grupo de colegas estão te chamando para uma festa, para uma balada? Como é que você pode servir a Deus se está tendo outras atividades que te chamam para outro lado, ou simplesmente são incompatíveis? Como é que você pode servir a Deus se o seu namorado te chama para coisas e ele não quer saber da igreja? Aí você tem que decidir. Porque não dá para fazer as duas coisas. Ou você amar a Deus, ou vai amar a Mamon. E aí? Eu digo para vocês o seguinte. Se você perguntar a qualquer um na rua, você acredita em Deus? Claro que eu acredito, eu sou cristão. Você vai achar alguém aí que vai falar assim, Deus não presta, Deus não é isso? 90% da cidade vai falar, não, eu sou cristão. Mas se é cristão, por que não querem saber de Cristo? Porque Mamon não deixa. Mamon já levou mais da metade, já levou a maioria. A maioria não quer saber de Deus porque a maioria fez uma escolha. E escolheu Mamon. Aí, Mamon é os apegos que a pessoa tem. A pessoa tem apego ao dinheiro, aí fala assim, eu não vou entrar na igreja porque eu não quero dar dinheiro para pastor. Aí inventa assim, subterfúgios, palavras. Não, é porque eu não quero dar dinheiro. Não, eu não vou entrar naquela igreja porque eu não gosto do fulano que está sentado lá. Você não tem que servir aqui. Você não está entrando aqui por causa de dinheiro. Você não quer dar dinheiro? Não dê dinheiro. Não dê. Porque se for pagar por alguma coisa sem acreditar naquilo que você está fazendo, não faça. Não estou pedindo para ninguém dar dinheiro aqui. Se você acha que está aqui por causa de alguma pessoa, então você nunca entrou por causa de Deus. E o dia que você entrar por causa de Deus, você vai ver que Deus está aqui nesse lugar. Então você tem que começar a focar naquilo que realmente importa. Mas nós vamos ter que confrontar a nós mesmos e dizer, será que eu não estou sendo influenciado? Será que eu não fico preguiça de ir na igreja porque tem um jogo de futebol? Meu time hoje vai jogar? Não posso assistir? Ah, hoje tem o final da novela, é sábado. Sábado tem novela. Então seu mamão é a novela. Porque entre que escolher Deus e a novela, você escolheu a novela? Então Mamon é a sua novela. E você escolheu Mamon. Tem gente que troca Deus por uma passada de roupa. Não, tem muita roupa para me passar, não vou na igreja hoje não. Então sua roupa é Mamon. Porque você escolheu entre Deus e Mamon. Você escolheu Mamon. Se eu digo para vocês que existe um Criador, que aqui é o único lugar que você tem para aprender a palavra de Deus, que vai ganhar a sua alma... Isso é importante demais. Você tem que largar as outras coisas e procurar o Senhor. Buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deus é importante demais para ficar em segundo plano. E não é à toa que o primeiro mandamento começa a amar a Deus sobre todas as coisas. É todas as coisas. É sobre o marido, é sobre os filhos, é sobre a novela, é sobre o futebol, é sobre a passada de roupa, é sobre a festa, sobre o aniversário. É sobre todas as coisas. Ou Deus é o primeiro no seu coração, ou ele também não vai aceitar ser segundo, não. E as influências? 1 Tessalonicenses 5, 22. Olha o que a Bíblia nos diz sobre a influência. 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Eu falei para vocês sobre a música. É pecado ouvir música que não é evangélica? Não é pecado. Música é coisa boa. Porém, você, antes de ouvir uma música, você deveria analisar a letra. Para aí sim você vai poder dizer se é pecado ou não. Porque música, ela é algo muito emocional. Vocês repararam, por exemplo, que quando vocês estão aqui sentindo a presença de Deus, a música parece que te leva a sentir a presença do Altíssimo, não é? Porque a música tem isso. A música mexe com o sentimento humano. Agora, da mesma forma que uma música pode te levar a sentir a presença do Espírito Santo, te ajude a concentrar, a se entregar à presença do Divino, essa mesma música pode fazer você desviar totalmente, completamente do plano do Senhor. Música que fica falando de corno, ela não presta, né? Eu não vou nem falar de funk. Se for falar de funk, pelo amor de Deus, né? Se for, sabe, tem uma piada que fala assim, que o funk salvou a música do evangélica. Estava na UTI, vocês conhecem essa história? A menina era evangélica, estava deitada na UTI, e a enfermeira passou e colocou o funk. E aquela música incomodou tanto aquela evangélica que ela levantou do leito e desligou o rádio. Salvou a vida dela. Gente, aquilo ali tem algumas letras que é puro imundício. Eu acho que as pessoas perderam vergonha de falar obscenidades. Perderam a vergonha de falar obscenidades. E essas coisas se tratam hoje como naturais. Eu não tenho nem coragem, nem aqui no ponto eu não tenho coragem, porque aqui é santo, eu não vou nem falar essas coisas. Mas vocês conhecem letra de música, funk? Então, pecado é a música? Ah, depende do que você está ouvindo e do que você está enchendo o seu coração. Agora, se você encher demais o seu coração, eu vou falar uma coisa para você. Você vai estar o tempo todo ali com aquela musiquinha na cabeça, aquela melodia. Mas se você se encher da presença do Espírito Santo, oh glória! Se você sentir o poder de Deus, se você deixar limpar a sua mente dessas imundícies, essas impurezas. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero ser evangélico, mas eu não consigo. Por que você não consegue, minha filha? Porque você está cheia de imundícies, de coisas que não convêm. Você escuta o que não convém. Você só fala o que não convém. Você assiste o que não convém. Você está cheia. Precisa se esvaziar. Precisa se lavar. Deixar fluir o Espírito Santo. E quando você começa a sentir as coisas do Espírito Santo, vocês vão ver que elas são muito mais preciosas e muito mais gostosas de sentir. Qual que você prefere, ficar cantando uma música imunda, de uma letra qualquer, ou de glorificar a Deus, sentir o poder de Deus dentro de você? Porque quem evoca o Senhor, buscais e me achareis como buscais de todo o vosso coração. Nós estamos aí na quinta-feira pegando sobre o Espírito. Viva no Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo, invocar o Espírito Santo, trazer ele assim, ó, cotidianamente, e aquilo tem feito diferença. Eu tenho buscado mais, tenho sentido mais e tenho sido mais feliz. Você pode influenciar ou ser influenciado. A questão é, você tem que se preparar. Porque hoje, eu estou dizendo sobre as influências que nós recebemos. Mas quem diz que nós não podemos influenciar? E a Bíblia nos diz que nós devemos influenciar. Quando, pastor? Quando ele diz que você é a luz do mundo e sal da terra. A luz do mundo traz clareza. Você pode influenciar alguém falando de coisas boas. Pastor, mas se eu for pregar, as pessoas não vão querer me ouvir. Eu não estou falando para você pregar. Eu estou falando para você ser cristão verdadeiro e viver o Evangelho. Porque a sua vida prega a palavra de Deus. O seu andar, o seu agir, a maneira de você ser, já é o testemunho que alguém precisa. Quando alguém vê o Espírito Santo fluindo em você, eu não preciso ensinar você, gente, ó, começa a falar do Espírito Santo, não. Quando você estiver cheio da graça dele, você vai falar naturalmente. Eu estou falando para você, cuida de você. Quando você estiver cheio, você vai fluir. Você vai fluir e as coisas boas do Senhor vão fluir por meio de você. Porque você será instrumento de Deus. Amém? Agora eu quero falar uma outra coisa a respeito da influência. A união se faz por influência. União. A união se faz por influência. Pois quando todos estão unidos no mesmo propósito, nós nos tornamos fortes. O que isso quer dizer? Quem aqui gostaria de ser cheio da graça do Espírito Santo? Levante a mão, por favor. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então influencie o seu irmão. E ele vai te influenciar. Ore para o seu irmão e deixe que ele ore para você. Você já parou para pensar que nós somos aqui um poderio incrível? Nós temos um poder incrível aqui dentro. Basta que nós sejamos mais unidos. Se o mundo está influenciando para o mal, vamos influenciar para o bem. E vamos começar aqui dentro, nos amando, nos respeitando e desejando o melhor. A Bíblia diz, oreis uns pelos outros para que sareis. Às vezes a cura que alguém está precisando não é a cura no corpo, não. Mas é uma alma que está intoxicada pela influência maligna. Começa a orar pela pessoa, buscar a Deus, pedir a Deus para que o Espírito esteja mais forte naquela pessoa. Como eu preguei quinta-feira, o milagre não vai vir da sua oração na vida dela, mas quando você clama a Deus, o Espírito está lá e o Espírito começa a mover dentro dela. Porque se alguém está sentado aqui, porque de alguma maneira acredita no Senhor. E se crê, o que precisa é amplificar, deixa fluir. Como diz a música, de dentro para fora, vem fluir. Vem queimar em mim de dentro para fora, deixa fluir. E vamos orar para que isso realmente aconteça, para que um comece a tocar espiritualmente na vida do próximo. União. Né? Não, quando eu estava lá em Aravari, eu peguei um exemplo sobre união. Nós somos 200 milhões de brasileiros. Lá no Congresso tem 600 deputados. Eu vi um vídeo, está até aqui no meu WhatsApp, depois se alguém quiser eu mostro. O Datena falando que tem um projeto que eles estão querendo tirar R$10 de cada trabalhador. R$10 de quem recebe um salário mínimo. Para juntar, não sei, 500 milhões. Sabe quanto se gasta no Congresso com deputados? 3 bilhões por ano. E por que é que nós temos que pagar a conta, tirando R$10 de cada um, se eles estão esbanjando e ainda estão lá roubando? Mas por que é que 600 pessoas dominam 200 milhões de brasileiros? Porque são 200 milhões de pessoas desunidas. 200 milhões que não conseguem se comunicar uns com os outros e de falar assim, nós queremos coisas diferentes, nós não aceitamos isso. Não consegue unir os 200 milhões. Então a união faz com que a minoria prevaleça sobre a maioria. A minoria prevaleça sobre a maioria. Mas se nós formos aqui, nós que estamos aqui, buscarmos dentro de uma união, orar e pagar um preço por essa cidade, nós ganhamos a vitória para Jesus. Jesus começou com 12. E nós somos mais do que 12 aqui dentro. Não é? Mas o que nos falta? União é a palavra. Sermos unidos. E influenciarmos e termos uma decisão e agirmos segundo a decisão que nós tomamos. Porque nós não estamos fazendo mal para ninguém. Nós só queremos que essa Anhanguera seja uma cidade melhor. Se você não aceitar a corrupção, e eu não aceitar, nós aqui já fazemos uma diferença. ou então nós vamos ficar a vida inteira reclamando dos políticos e votando errado porque alguém nos ofereceu alguma coisa. É a verdade. Tem que encarar a verdade. Isso tudo é o que é porque tem gente que aceita o errado e está sendo influenciado. Eu acho a coisa mais incrível que tem gente que fala tudo mal do político, mas quando começa a eleição tem uma musiquinha de um carro que fica passando ali e aquilo ali é influência. E fulano é bonzinho, e bonzinho ele é, e canta outra musiquinha e outra musiquinha depois. Aí todo mundo esquece os erros. Esse fulano é bom demais, bota dinheiro, cara! Já deixou, influenciou-se e começou a influenciar o outro. Já parou pra pensar nisso? Uma musiquinha que toca pra vocês. E vai tocar lá de novo. Ele vai passar de novo. Mas se você não concorda, se você não concorda, não concorde. Não aceite. Mas se vai, podemos ser unidos. Por que é que então a gente não concordando não faz uma diferença? Parar de falar desse assunto? Porque aí a união começa a partir para dentro aqui da igreja. A união tem força, mas um pode. A união tem força, mas um pode tudo. Ah, mas um pode pôr tudo a perder. Lucas 22, versículo 48. Olha o que é uma coisa interessante da união. Eu falei para vocês aqui, vamos ser unidos, vamos ser unidos. Mas se um aqui nadar contra a correnteza, pode pôr todo mundo para perder. Lucas 22, 48. Eu falei para vocês que Jesus começou com 12, não foi? Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traís o filho do homem? Eram 12, mas um nadava contra a correnteza. Eram 12, mas os 12 não estavam unidos. Porque um era traidor. Um pensou em si próprio e vendeu Jesus por um punhado de moeda de ouro. E o plano de salvação poderia ter sido tudo jogado fora se até isso não tivesse já preparado nas Escrituras e não tivesse no plano de Deus. Então eu digo para vocês, às vezes nós podemos ser parte da solução ou parte do problema. Quando essa igreja começa a caminhar e fala assim, gente, vamos construir a escola dominical. Amém. Temos que ser juntos. Temos que ser uma voz só. Porque se eu falar, não, eu vou construir a escola dominical, o outro fala assim, não, vamos fazer só os banheiros por enquanto. Poxa, mas vamos fazer o banheiro, depois não dá conta não, faz um, faz outro. E começar a dissensão, sabe o que vai sair? Construção nenhuma. Construção nenhuma. Mas se um falar, vamos fazer, e o outro fala assim, que dia que eu tenho que vir aqui? Que dia que vai ser o mutirão? Se todos se reunir, pesa menos para cada um e todos ganham. Porque essa casa não é casa do pastor, é a casa de Deus, é para Deus e todos ganham. Porque é aqui que nós educamos os nossos filhos, é aqui que nós ganhamos a nossa salvação. Então, quando nós fazemos algo em conjunto, vamos todos nos doar. Ou quando alguém fala assim, não, isso não é para mim, não. Esse negócio de construção, deixa para os meus irmãos lá. Quando a igreja fala uma coisa, os irmãos têm que estar todos unidos naquele mesmo propósito. Nós temos que falar uma única palavra, uma única direção. Porque se alguém contaminar e falar assim, eu não quero, e começar a contaminar o outro, é o Judas, que está traindo a direção. Vamos todos fazer um bazar? Amém! Aí alguém fala, bazar eu não gosto não. Fulano, lá que você gosta de bazar pra lá? Que dia que é? É sexta-feira? Não posso. Sábado? Também não posso. Todo dia não posso. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Quando alguém tentar te influenciar de uma forma negativa para algo destrutivo, tenha um senso crítico, abra bem a sua percepção e não se deixe influenciar. Não se deixe influenciar para o mal. Não deixe que alguém mine a sua energia aonde você quer fazer o bem. E eu vou dizer outra coisa, quando você estiver fazendo alguma coisa que é boa, inútil, não permita que as pessoas minem a sua força. Não queira agradar todo mundo. Jesus não agradou todo mundo. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Aquele que tem medo de desagradar alguém não faz nada. Aquele que tem receio de desagradar alguém não consegue fazer nada. Quando você se dispõe a fazer uma coisa, sempre virá alguém contra a sua vontade para te persuadir a desistir. Eu vi um episódio, eu achei interessante, isso ficou marcado na minha mente. Tinha um programa que chamava Família Dinossauro. Você lembra da Família Dinossauro? Eu gostava de ver, sempre tinha uma lição de moral naquelas histórias. Tem uma parte da história que é o seguinte: o Dino está derrubando árvores. O filho do Dino chegou para trabalhar. E eles trabalhavam derrubando árvores. Aí o menino empolgou, né? É o meu trabalho, então eu quero trabalhar. Eu vou trabalhar, eu vou derrubar a árvore. E começou a derrubar, derrubava umas 4, 5 árvores. Aí o pai dele: para. Que foi, pai? Não é assim que se trabalha, pai. Que foi que eu fiz errado? Nós não estamos aqui para derrubar árvore, não derrubar árvore. É, meu filho. Mas você derruba uma árvore, você dá uma passeada, come uma rosquinha, pega leve, porque você está fazendo todo mundo parecer muito ruim. Você está indo muito rápido. Vai devagar. E você sabe que isso aqui meio que impera na cidade? Se você começar a fazer alguma coisa, opa, pulando aí do lado, né? Olha lá, está puxando saco. Está trabalhando mais que os outros. É puxar saco mesmo, né? Tá achando que é mais que os outros. Como se alguém fazer a própria obrigação fosse algo ruim. Então, quando você pretende fazer alguma coisa, tem aquele que não quer fazer. Ele não tem coragem de fazer. Ele não vai fazer. E o que ele quer? Que você não faça para que ele não fique ruim. Se você fizer algo que o outro não pretende fazer, ele vai te persuadir a não fazer, para que ele não fique ruim na vida. Você vai naquela igreja? Você é carola, hein? Virou crente? Você é bobo, hein, rapaz? Pensei que você era inteligente. Isso aí, não é nem que ele tenha algo contra a religião, mas é porque ele nunca teve coragem de encarar que ele é um pecador e sentar na cadeira e ouvir um culto. Então ele quer o quê? Que ninguém entre. É mais fácil. Porque aí está todo mundo como ele. Agora eu vou falar uma coisa muito importante. A sociedade, vocês prestem atenção no que eu estou falando. Deixa o Jonas. O Jonas é criança. Presta atenção no que eu vou falar. A sociedade é composta por conjuntos, por grupos. É composta por conjuntos ou por grupos. O grupo dos que gosta de música, o grupo do que gosta de futebol, o grupo que gosta da igreja, o grupo que gosta daquilo, o grupo que gosta daquilo outro. Não é uma verdade? Pode ser que você pertença a 2, 3, 4 grupos diferentes, mas quando você vai para alguma atividade, é porque você está dentro daquele grupo fazendo a mesma coisa que os demais membros do. É, eu quero ver se vocês estão apagados, vocês estão sonhando com Jonas. O grupo faz coisas comuns do grupo. Acontece que às vezes você está num grupo e esse grupo passa a ser incompatível com outro grupo. Os grupos do que roram não é o mesmo grupo dos que cheiram cocaína, é? Então é tudo igual. Pelo amor de Deus, gente, acorda o que eu estou falando. Existe o grupo dos que oram e os grupos dos que cheiram cocaína. Um grupo é incompatível com o outro, não é? Incompatível, porque você não pode estar buscando a presença de Deus e cheirando cocaína. Então existem grupos diferentes e são incompatíveis. E um grupo naturalmente tende a combater o outro grupo. Ou não? Sim ou não? Eu tenho que mexer com você, se todo mundo é partido. Então é incompatível. É incompatível. A questão é que tem pessoas que querem estar num grupo incompatível com este grupo aqui. E o que acontece? Vai ser confrontado, vai ouvir muita besteira, vai falar, ah, o que você está fazendo naquele lugar? Não é verdade? Então acorda para essas coisas. Você está ao lado de quem ajuda ou de quem atrapalha? Você, quem se preocupa com a crítica nunca fará nada. A pior derrota, essa é boa. A pior derrota é quem desiste do que acredita. Se você deseja, pensa, acredita em alguma coisa, você precisa se esforçar para atingir. Porque o pior derrotado é aquele que não tenta. Pastor, eu queria muito ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas você nunca andou nessa direção. Então, para de dizer do que eu queria. Ou você começa a criar um hábito e começa a criar formas de atingir o seu objetivo, ou então é pura balela, mentira, para de mentir para si mesmo. Você só vai se tornar um grande homem de Deus se você pagar um preço em oração, se você orar no Espírito, se você ler a Bíblia, senão você não será. Você só vai evoluir e crescer espiritualmente quando você se dedicar àquilo que você está fazendo. É melhor ser derrotado tentando do que ser derrotado por não tentar. Em João 17, versículo 9. Vou encerrar aqui. Em João 17, versículo 9. João 17, 9. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Quem disse isso? Jesus disse isso. Eu não rogo pelo mundo, eu rogo por estes a quem me deste. Ou seja, Jesus está dizendo de um grupo. Jesus está dizendo de um conjunto. Ele não está orando e dizendo, Senhor, salva a humanidade. Senhor, salva todo mundo. Ele disse, salva aqueles que estão me ouvindo e estão querendo mudar de vida. Se você estiver neste grupo, você será salvo. Porque Jesus é o seu intercessor.
Amém.
E nessa mesma palavra ele diz assim, e rogo também por aqueles que vierem, que virem acreditar. Ele falou por aqueles que estavam ali junto com ele, naquela ocasião, e era a ocasião da ceia. E Jesus estava falando, eu estou pedindo por essas pessoas aqui, porque eles te amam, Senhor, porque eles ouviram a mensagem, porque eles estão tentando melhorar, porque eles estão se esforçando para ser diferente das outras pessoas do mundo. Não rogo pelo resto das pessoas que estão aí fora, não. Mas cuida desses. Então hoje você entrou na casa do Senhor, hoje é um motivo de ceia, nós estamos numa situação bem parecida. O corpo do Senhor lhe será dado hoje. Nós estaremos ceando. Então, na mesma situação que os apóstolos se encontravam hoje, nós encontramos o que nós escolhemos, Deus, nós estamos na casa dele no momento certo. Continue nesse grupo. No grupo da salvação. Não estou falando continue nessa igreja, eu falei continue no grupo de Jesus. No grupo da salvação. A quem Jesus intercede o tempo todo por nós nos céus. Amém? A Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então Jesus intercede por nós. É Ele que fará a justiça por nós. E quando eu disse para vocês dos grupos, preste atenção no grupo que você está, quais os grupos estão te influenciando e para onde eles vão te levar. E se eles não forem bons, cria coragem. Rompa esse laço. Rompe. porque senão ele vai te levar para outro caminho. A Bíblia diz que larga é a porta que conduz para a perdição, mas estreita é a porta que conduz para a salvação. Servir a Deus como deve ser não é fácil. Viver a palavra de Deus nunca foi fácil, mas é um único caminho, é o caminho da salvação. E quem trilha por esse caminho vai abdicar de muitas coisas, de muitos conjuntos, de muitas influências, mas se ele perseverar, ele vencerá e será chamado filho de Deus e morará na casa celestial. Amém?